sessão extraordinária, né?
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 25 de janeiro de 2010, referente ao ato do presidente número 45 de 2010. Presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente o previsto no artigo 67, inciso 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, motivado por interesse público relevante e também face à decisão judicial no âmbito da ação civil pública, processo número 2010-01100183-2, dígito 3, que tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, território TJDF, T resolve. Artigo 1º. Convocar extraordinariamente a Câmara Legislativa do Distrito Federal no período de 25 a 31 de janeiro de 2010, com a primeira sessão marcada para as 15 horas no plenário, com vistas a deliberar sobre a seguinte pauta. 1. Comissão Parlamentar de Inquérito, objeto do requerimento número 1927-2009. 2. Tramitação das apresentações de crime de responsabilidade contra o senhor governador do Distrito Federal, protocoladas na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. Indicação dos membros titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Eleição do seu presidente e vice-presidente. Escolha do relator das representações de crime de responsabilidade contra o senhor governador do Distrito Federal. 4. Designação pelas lideranças dos blocos partidários e eleição no plenário da comissão especial de que trata a Lei Federal número 1079-50, com vistas a processar as representações de crime de responsabilidade protocoladas na Câmara Legislativa contra o senhor governador do Distrito Federal. Tudo bem? Tranquilo? Mandado de citação, ação popular, processo número 2010.01.1.000523, dígito 4, que tramita no TJDFT e determinou o afastamento do deputado Leonardo Moreira Prudente da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 6. Decisão judicial no âmbito do processo número 2010.01.1.000832, dígito 3, que tramita no TJDFT, a qual determinou o afastamento dos parlamentares mencionados de toda e qualquer atividade legislativa vinculada ao processo de crime de responsabilidade contra o governador do Distrito Federal em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Artigo 2º. Comunicar que faça a decisão judicial relatada no artigo 1º, inciso 5º, deste ato, ficam impedidos de participar das atividades legislativas vinculadas ao processo de crime de responsabilidade contra o governador do Distrito Federal, os parlamentares citados na decisão judicial. Artigo 3º. Determinar, conforme decisão judicial, a convocação dos respectivos suplentes de cada um dos parlamentares afastados para que possam participar da sessão plenária prevista para o dia 25 de janeiro de 2010, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga suas disposições em contrário. Brasília, 21 de janeiro de 2010. O ato número 46, que tratava da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi revogado em função do ato número 47. Presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a decisão interlocutória proferida em 22 de 1 de 2010, em resposta aos embargos de declaração opostos pela Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da ação civil pública, processo número 2010.01.1.001832, dígito 3, resolve. Artigo 1º. Tornassem efeitos os artigos 1º e 3º na parte relativa à Comissão Parlamentar de Inquérito e o artigo 4º, todos do ato do presidente número 46 de 2010, publicada no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal do dia 22 de 1 de 2010. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga suas disposições em contrário. Brasília, 22 de janeiro de 2010. Solicito ao deputado Bispo Renato que faça chamada dos parlamentares presentes.
Senhor presidente,
deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Bispo Renato, presente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe. Deputado Regufe, ausente. Deputado Rogério Ulisses.
Não sei se é
deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, ausente.
Presente sessão, tem 13 parlamentares presentes, informando inclusive que alguns parlamentares não conseguiram chegar a tempo a essa sessão, porque alguns inclusive estão em viagem para o exterior, mas já fizeram contato com a mesa diretora e com o presidente da casa. Solicito deputado Raimundo Ribeiro, deputado Bispo Renato, que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Brasília, 21 de janeiro de 2010. A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta. Prezados senhores, conforme as vossas excelências, comunico às vossas excelências minha renúncia ao cargo de presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atenciosamente, Leonardo Prudente, deputado distrital.
No regimento interno da Câmara, Seção 6, da vacância em cargos da mesa diretora. Artigo 47. A vacância em cargos da mesa diretora ocorrerá quando o titular, 1, perdeu o cargo de deputado distrital, 2, licenciar-se para tratar da própria saúde por mais de 120 dias, 3, renunciar ao cargo que detém, 4, assumir outro cargo público por mais de 120 dias, que não enseje a perda do mandato, 5, incorporar-se às Forças Armadas por licença da Câmara Legislativa. Artigo 48. Artigo 49. Declarado vago, qualquer cargo da mesa diretora será ele preenchido mediante eleição dentro de, no máximo, 7 dias, observadas as formalidades dos artigos 9º a 11. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato da mesa diretora, inciso 2º, no caso de vacância de cargo de secretário da mesa diretora, que será preenchido pelo respectivo suplente. Determina a assessoria de plenário que encaminhe para a publicação o pedido de renúncia do deputado Leonardo Prudente, para que amanhã, então, após publicado no Diário da Câmara, possa ser pronunciada a vacância do cargo e anunciada a data da eleição do novo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem relativa ao que tem sido veiculado sobre a CPI da Codeplan. Em especial, eu quero destacar que o deputado Alírio Neto, ele vem recebendo uma críticas muito fortes e que isso tudo eu vejo que é uma consequência do momento que nós vivemos, onde as pessoas, de forma assodada, sem se cuidarem de ver as decisões exatamente como elas estão sendo proferidas, fazem um juízo de valor. Quero dizer que tudo começa com uma decisão do juiz relativa a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. O senhor juiz, deferindo a antecipação dos efeitos de tutela meritória, que o deputado Paulo Tadeu, muito bem, durante a CPI, achou que deveria fazer a leitura, no item 1, que me permite, lá no final de sua decisão, que me permite repetir, porque eu acho que é importante para o entendimento dos fatos, ele diz: o imediato afastamento dos parlamentares mencionados, réus nesta demanda, de qualquer atividade vinculada ao processo de impeachment do governador do Distrito Federal em tramitação na Câmara Legislativa. O item 1, o senhor juiz diz que deve afastar os parlamentares no processo de impeachment. No item 2, ele fala da imediata intimação do presidente para que convoque os suplentes para que possam participar dos processos que tratem do impeachment. Novamente, ele cita do processo de impeachment. No item 3, o juiz diz: o reconhecimento da invalidade de todo ato deliberativo já praticado, no qual houve a interferência direta e o cômputo do voto dos deputados ora afastados. De todo ato deliberativo. As indicações de alguns membros da CPI, inclusive do deputado Alírio, do deputado Batista das cooperativas, contou com voto de parlamentares que estariam sendo afastados pelo juiz. Como também a própria suplência da CPI tinha parlamentares que estão sendo afastados pelo juiz. A suplência, quer dizer, se por um momento o deputado Alírio se afastasse, a suplência seria, o suplente seriam desafastados. Então, não apenas eu, mas vários outros parlamentares e vários advogados do meu gabinete, acredito que o deputado Alírio, o deputado Batista também, deputado Raimundo, como advogado da União, lendo isso, nós tivemos um entendimento que a CPI deveria ser reconduzida, com outras pessoas votando e com outros votados, ou na sua titularidade ou na sua suplência. Mas a decisão que foi emanada daquela CPI, depois de muita discussão, porque esse era o meu entendimento, como entendimento de 4 dos membros, o deputado Alírio, presidente da CPI, ele se investiu do espírito republicano, do espírito democrático, porque foi essa a decisão dele. Aqui eu estou com as notas taquigráficas da última reunião da CPI, que eu vou pedir vênia para ler. Deputado Alírio Neto: considerando que para a formação da composição da CPI da Codeplan foram utilizadas assinatura e presença dos deputados afastados pela decisão do juiz, considerando a autoconvocação, que eu vou ler agora, requer a autoconvocação da Câmara Legislativa para dar continuidade à tramitação dos pedidos de abertura do processo de crime de responsabilidade do governo do Distrito Federal, então é um ato relativo ao impeachment, porque a autoconvocação teve como seu único objeto esse, e neste momento nós estamos trabalhando baseado nesta convocação. Considerando que esses requerimentos foram assinados pelos 8 deputados afastados pela liminar, ou pelo menos pela decisão judicial apresentada, considerando que nessa decisão o item número 3, que é esse que eu li, que todo e qualquer ato prevê o reconhecimento da invalidade de todo ato deliberativo praticado no qual houve interferência direta do cômputo do voto dos deputados ora afastados, esta presidência toma a decisão de encerrar os trabalhos daquele dia. Encerrar os trabalhos. Não é encerrar a CPI. Não, pode rir quem quiser. É nota taquigráfica. Isso foi registrado. Sugerindo à presidência da casa e à mesa diretora que providencie os recursos necessários juridicamente previstos. E, ao mesmo tempo, aí o deputado Chico Leite pede uma parte. Infelizmente, deputado Chico Leite, nós estamos encerrando. Ao mesmo tempo, solicito, se possível, a presença de todos os parlamentares na decisão de tomar, junto com a presidência e a mesa diretora, os recursos necessários juridicamente previstos, que era a consulta ao juiz. Bom, isso aqui, senhor presidente, está nas notas taquigráficas. Então, eu também queria fazer um encaminhamento, porque, obviamente, e ainda mais eu, que não tenho formação em direito, para entender também o que foi a decisão do excelentíssimo senhor juiz, quando diz para se apresentar os suplentes. Nós queremos saber se ficaremos 32 ou se nós vamos ter indas e vindas. Eu acho que nós temos que dirimir essa dúvida, eu acho que já não nos compete mais pensar. Eu acho que nós deveríamos também encaminhar a peça própria ao juiz para isso. Depois, senhor presidente, aproveitando ainda essa questão de ordem, ontem a minha casa foi vítima da ação de vândalos, porque eu entendo, e são jovens, já fui jovens também, é natural que eles se posicionem com relação a tudo que está acontecendo aqui no Distrito Federal. É legítimo que eles façam movimentos e protestem aonde achar que devam protestar, quando em via pública, mas não dão direito, eu acho que não dá direito a eles de jogarem manga, jaca, lixo, de pichar e de jogar garrafas, inclusive de intimidar adolescentes, porque ontem era o aniversário de 15 anos da minha neta, sendo que na minha casa a minha neta não pôde receber ninguém, primeiro porque não dava para chegar, e depois porque a casa não estava mais em condição de receber ninguém. E eu só queria que esses jovens, com toda a legitimidade que têm de fazer o protesto que acharem devido, porque nós sabemos como é importante a participação da juventude, eu só queria que eles lembrassem que um dia também eles vão ser pais, vão ser mães, vão ser avós. Então, que o limite da ação desse protesto não tenha consequências na família, não tenha consequência de pessoas que não têm nada com isso, e muito menos o dano ao patrimônio, porque a minha casa, eu faço questão até de mais tarde mostrar as fotos de como ficou a minha casa. Então, na casa que eu moro com a minha mãe, que eu moro com a minha filha, que eu moro com a minha neta, uma casa de mulheres, e uma casa que foi desrespeitada em nome de um protesto. Vocês estão certos, protestem o quanto quiserem, mas se lembre apenas que um dia vocês serão pais e avós, e eu não desejo para vocês o que vocês fizeram. Não permiti que a minha neta tivesse uma festa de 15 anos. Muito obrigada.
Querida deputada Eliana, quanto à questão das notas taquigráficas, inclusive, eu já havia conversado com o deputado da Liga, né, deputado? Solicitei também à Procuradoria da Câmara, que já está terminando de fazer um parecer a respeito das decisões judiciais, para que não fique nenhuma dúvida, e aí todos os parlamentares receberem uma cópia, para que cada um possa ter entendimento, baseado no entendimento da Procuradoria da Câmara Legislativa, institucionalmente, para que a gente possa, depois, numa reunião com os parlamentares, decidir os procedimentos que nós vamos tomar. Questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Eu sei que, deputado Cabo Patrício, Vossa Excelência, no exercício da presidência, nesse momento, por exemplo, Vossa Excelência, que eu sei que existe um clamor muito forte, esse é um momento político muito complicado no Distrito Federal. E eu tenho falado isso constantemente quando vou à tribuna. Nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha cometer injustiças. Aquilo que a deputada Eliana fez aqui agora, ao ler a nota taquigráfica, parece até que a gente está fazendo algo errado, e quando a gente pronuncia isso, as pessoas duvidam. Mas tem algo que é incontestável. se a taquígrafa, por acaso, estiver errado ali na hora de fazer a anotação, que são as imagens da sessão. Eu tenho sido constantemente atacado, erroneamente, por alguns órgãos de imprensa, o qual eu também não condeno, porque o momento é de efervescência. Desde o primeiro momento, eu tenho sido citado de forma pejorativa. Quando foram botar nas imagens na televisão das pessoas que eram supostamente envolvidas, colocaram a minha fotografia. Eu pedi retratação e ficou lá por 2 dias naquela emissora. Eu pedindo retratação. Quando eu saí da secretaria, disseram que ficou meu primo, só porque ele tem um sobrenome de Oliveira. Quer dizer, se todos os Oliveiras do Brasil forem meus primos, eu estou realmente muito bem com a família enorme nesse país. Né? E agora, nessa decisão, em que está aqui as nossas taquigráficas, e está à disposição de Vossa Excelência, que eu sugiro que requisite as fitas da sessão, em especial da conclusão, para ver qual foi a conclusão que foi dada naquela CPI. O que ocorre é que as pessoas, às vezes, estão precipitadas. Nós temos uma decisão efetivamente confusa. E provo para Vossa Excelência que é confusa agora, nesse momento. Vossa Excelência chamou a eleição da CCJ. Eu diria para Vossa Excelência que essa decisão de chamamento de nova eleição da CCJ, indicação de nova eleição, está equivocada também. E a sentença não deixa isso claro. Por quê? Porque a CCJ ela não foi criada exclusivamente para ser votado o impeachment. Ela foi e é instalada todo ano. E os membros são indicados para o ano letivo. Somente nos casos de votação do impeachment é que o parlamentar citado envolvido deve se afastar. Essa CCJ não trabalhará o ano todo somente no impeachment. Nos outros processos e procedimentos e proposições legislativas irão trabalhar essa casa. Então, eu quero dizer para vocês da imprensa em especial que tome muito cuidado, não queira criar uma nova escola base. Não queria criar porque, nesse caso específico, eu tenho certeza daquilo que fiz. E requisite as fitas. Requisite as fitas, aliás, ninguém mais do que vocês gosta de trabalhar com fitas. Requisite a fita e escute o que eu disse a todo momento. Não tenho interesse nenhum de me furtar a ouvir o doutor Durval, eu deixo bem claro, não tenho interesse nenhum de colocar para debaixo da tapete qualquer posição de infração à legislação do meu país. Essa tem sido a minha conduta histórica, mas também, toda a minha história, nunca fiz nenhuma injustiça. Tenho 25 anos de vida policial e ser policial, Vossa Excelência sabe que é uma atividade muito arriscada, você anda ali no fio, no lime, entre a lei e a ilegalidade. E 25 anos não respondi um inquérito que sequer, uma sindicância sequer, porque sempre tive o cuidado de respeitar a legislação. E volto a insistir, se alguém, deputado Capo Patrício, acabou com a CPI, não fui eu. A minha conclusão foi que fosse encaminhada à presidência para que fosse feito o recurso, não só pela presidência, como a mesa diretora, que foi a decisão dos membros dessa CPI. Mas o mais importante passou batido. Na verdade, essa ação do juiz acabava com o processo de impeachment, tornava ele zero, que é o que mais interessa nesse momento à sociedade de Brasília. Mas num afã de pegar alguma pessoa e sacrificar, porque essa tem sido a prática, né, de atacar as pessoas, como foi o caso do ataque covarde à casa da deputada Eliana Pedrosa, porque aqui não é um ataque covarde, onde só tem senhoras dentro da casa, é um ataque covarde. Onde só tem senhoras e menores, adolescentes e crianças na casa. Esse é um ataque covarde. Eu não tenho receio das minhas posições. Eu não tenho o menor receio da minha posição, porque ela é fundamentada no meu princípio de vida, na legalidade e no respeito ao ser humano. Quero dizer para Vossa Excelência que sempre estive à disposição da presidência e em nenhum momento fui consultado. Procurei por várias vezes, telefonei para Vossa Excelência e me colocando à disposição para falar sobre o assunto. Existe um equívoco nessa decisão, porque, efetivamente, na minha interpretação, ela cancela a autoconvocação. Existe forma de resolver? Ela existe. Mas nós precisamos nos reunir e achar essa forma para que não traga viso de ilegalidade nos nossos atos. Eu já disse para Vossa Excelência, junto com o deputado Paulo Tadeu, que nós temos que achar uma alternativa. Se essa alternativa é voltarmos a discutir tudo aquilo que foi feito, ou simplesmente fazermos uma ratificação em plenário daquilo que foi feito pela CCJ até o momento, para garantir que não tenha nenhum vício de legalidade, é um caminho do qual eu já tinha falado para Vossa Excelência. Mas o importante é que não deixemos erros técnicos para que isso venha no futuro causar nulidade em todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Em especial no impeachment, que, ao meu ver, novamente, tem uma questão, sem dúvida nenhuma, equivocada. O cancelamento da CCJ, na minha visão, nesse momento, é equivocado. Posso estar errado, novamente, mas não vou deixar de dar minha opinião, porque eu fui eleito para estar nesse plenário e ter posição, e eu sempre terei. Não vou me furtar a ficar dizendo que quero que a Câmara trabalhe no recesso, e quando for as sessões não aparece. Mas é o queridinho. É o queridinho. Ah, sou contra o recesso, mas quando chega o recesso e tem ações polêmicas, não aparece. É muito estranho isso. É muito estranho. Vamos ver quem tem coragem de botar a cara e pôr suas posições. A minha posição é pela legalidade, pela apuração de tudo. Não tenho receio nenhum. E quando nós formos chegar mais na frente, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu tenho convicção, na hora certa, as coisas aparecerão como elas são. Eu nunca tive receio disso. E não vivo, quero deixar bem claro, sendo mariposa de holofote de imprensa, nunca foi meu estilo. Quem me conhece sabe da minha vida pública, sabe que eu não procuro os holofotes. Eu trabalho de forma correta, simples, mas correta. E tenho convicção das decisões que tomei. A decisão que eu tomei foi de encerrar os trabalhos daquele dia. A última frase que está aqui, está encerrada a sessão. Em nenhum momento eu disse, está encerrada os trabalhos dessa comissão, ela estaria nula. Em nenhum momento, em toda a decisão que foi dada, foi essa. E será encaminhada à presidência e à mesa diretora para recurso e esclarecimento dessa decisão. Foi isso que foi dito, está aqui na nota taquigráfica e nos filmes, que podem ser requisitados, porque o filme da sessão, a filmagem da sessão não tem quem adultere. Acredito que não. Eu acredito que não. Então solicito os filmes da sessão, se tem dúvida, se há dúvida. Agora, quem cria, sem dúvida nenhuma, escolas base nesse país, não sou eu. Você pode ter certeza.
Querido deputado Alírio, com certeza, nós conversamos ontem e hoje, inclusive, a respeito dessa situação. Vou solicitar as filas para que não resta nenhuma dúvida, colocar à disposição de quem queira. As notas taquigráficas também, é claro, para que todas as pessoas possam ter acesso e tirar seus posicionamentos. Nós ficamos, inclusive, a OAB entrou com uma ação de agravo, Vossa Excelência tem mais conhecimento jurídico, inclusive, pedindo esclarecimentos acerca, embargo de declaração a respeito da decisão do juiz, e o juiz confirmou a respeito de que a CPI não estava, mantendo, inclusive, o depoimento do Durval Barbosa para amanhã às 10 horas na Polícia Federal. É de conhecimento, inclusive, de todos os parlamentares. Vossa Excelência, inclusive, determinou até às 15 horas que os parlamentares que quisessem e a assessoria que se credenciassem para que amanhã pudessem estar na Polícia Federal para acompanhar os depoimentos, já que só vão comparecer e só podem estar presentes acompanhando a inquirição quem estiver devidamente credenciado e o nome encaminhado à Polícia Federal. Então, essas dúvidas foram sanadas, mas é claro que nós vamos continuar. Eu queria só colocar a todos presentes, esse momento que nós estamos passando é um momento muito delicado para a população do Distrito Federal, não só para o Poder Legislativo, mas para o Executivo e Judiciário. Nós temos que ter muita calma, muita cautela, muito equilíbrio nesse momento para conseguirmos sanar essa crise que se instalou no Distrito Federal. Eu, inclusive, no exercício da presidência, deixei claro que as manifestações, os manifestantes vão ficar do lado de fora da Câmara, não vão adentrar ao recinto da Câmara, até para que a gente evite o que já aconteceu no mês de dezembro, que foi a ocupação do plenário e também o enfrentamento de manifestantes, como ocorreu, inclusive, em frente ao Palácio do Buriti e aqui em frente à Câmara Legislativa, para que os trabalhos possam transcorrer normalmente. Até porque, tanto o julgamento de impeachment do governador ou qualquer outro tipo de ação de investigação vai passar por essa casa e nós precisamos, não só os parlamentares, mas a assessoria técnica de tranquilidade para que a gente possa transcorrer com os trabalhos normalmente. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu, posteriormente, deputado Raimundo Ribeiro.
Senhor presidente, na realidade eu queria reforçar as palavras de Vossa Excelência. Primeiro, parabenizando pela decisão tomada de convocação dessa casa para a tarde de hoje. E ela acaba acontecendo num momento importante, porque hoje tivemos a renúncia do presidente da Câmara Legislativa, deputado Leonardo Prudente. Logo, essa casa precisará se debruçar sobre esse tema para que a gente possa eleger o novo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa eleição, a gente pelo menos tem acompanhado através da imprensa, ela já vem sendo, pelo menos é isso que tem sido divulgado, vem sendo fruto de objeto e fim de discussão dentro do Palácio do Buriti, aqui na Câmara Legislativa. E eu espero muito que a gente, dessa vez, possa conduzir esse processo de substituição do deputado Leonardo Prudente, de maneira a garantir com que a sociedade tenha as respostas e as decisões que ela deseja desse parlamento. A sociedade, ela não aceitará dessa casa qualquer decisão que venha a impedir com que as investigações traduzidas na Comissão Parlamentar de Inquérito não aconteçam. Está marcado para amanhã, Vossa Excelência já disse, para amanhã às 10 da manhã, na Superintendência da Polícia Federal, o depoimento do principal denunciante de todo esse esquema de corrupção que a gente assiste no Distrito Federal e que afetou de maneira categórica essa casa, tanto é que hoje o presidente da Câmara renunciou, fruto de toda essa crise. Então é importante que os parlamentares da comissão, portanto os parlamentares que pertencem hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito, estejam lá amanhã na Polícia Federal, às 10 da manhã. Tem alguns boatos que estão circulando aí pela imprensa e pelos corredores de que esse depoimento não irá ocorrer. Ora, eu ouço porque o principal denunciante, o senhor Duval, estaria pedindo adiamento. Outro é porque a Polícia Federal queria adiar, quer adiar. O outro é que os parlamentares da CPI iriam renunciar e que, portanto, não teria coro suficiente para colher o depoimento. É boato para todos os gostos. Mas, oficialmente, o que nós temos até o presente momento, a não ser que alguém tenha alguma informação diferente, é que o depoimento está confirmado para amanhã, às 10 da manhã. Então, os parlamentares da comissão, portanto, da CPI, precisarão estar lá. É claro que é aberto aos demais parlamentares, ex-presidente. Então, os demais deverão estar lá amanhã. É, o credenciamento já está sendo feito, inclusive, pela presidência da CPI, enfim. Perfeito. O presidente já solicitou, inclusive, que os membros façam isso. É claro que nós vamos fazer, nós queremos, temos uma série de perguntas que a gente tem, assim, uma ansiedade muito grande, né? E queremos muito que o Duval possa esclarecer todo esse conjunto de coisas. Então, eu quero aqui apenas salientar, eu não poderia deixar de colocar, que naquela quinta-feira passada, sem desrespeitar ou desmerecer o entendimento da nobre deputada Eliana, enfim, do deputado também Alírio, eu tive o entendimento, membro da CPI, de que também naquele momento, diante da decisão do juiz, né, claro, a decisão do juiz foi objeto de discussão aqui, enfim, nós temos vários juristas aqui dentro também, mas foi uma discussão onde eu me posicionei naquele momento, de maneira categórica, que eu tinha um entendimento que aquela decisão do juiz não afetava a CPI. Disse isso por várias vezes. E que, portanto, os trabalhos deveriam ter e dar continuidade da mesma maneira. Bem, eu acho que a situação está esclarecida. Diante do depoimento do deputado Alírio Neto, seu presidente, eu me sinto, portanto, contemplado, não só com o esclarecimento do deputado Alírio Neto, mas também com a decisão que o juiz divulgou na sexta-feira, reafirmando aquilo que eu tinha dito anteriormente, de que a decisão ela não atingia a CPI. E agora, com o pronunciamento aqui do deputado Alírio Neto, presidente da comissão, eu entendo que as coisas estão esclarecidas e que, portanto, amanhã estaremos lá, perfeito, presidente, para que a gente possa fazer a oitiva com o senhor Duval. No mais, eu quero só para encerrar o meu esclarecimento, a minha questão de ordem, na realidade, deputada Helena Pedrosa, eu quero, independente das divergências que a gente venha a ter do ponto de vista dos trabalhos aqui do Poder Legislativo, mas é claro que qualquer manifestação na resistência de um parlamentar, ela merece da gente solidariedade, porque a gente não quer que aconteça com a gente, portanto, o que aconteceu com Vossa Excelência ontem. Eu lamento também que tenha ocorrido esse tipo de ação na sua residência. Vossa Excelência tem razão quando coloca que a sociedade hoje, refletida na ação dos estudantes, está muito revoltada com tudo o que está acontecendo. E essa revolta, a gente acaba se deparando com ela, deputado Patrício, nas ruas. Seja no comércio, seja em qualquer lugar da cidade, por onde a gente anda, a gente assiste à revolta da população com todo esse escândalo. Com todo esse escândalo. É claro que isso não dá direito às pessoas fazerem o que fizeram ontem lá na sua residência. Agora, que a revolta é grande. E quando as pessoas assistem, quando as pessoas têm a oportunidade de ler que o processo de impeachment não anda, a CPI está enterrada, essa revolta só cresce. Essa revolta só cresce. Então, eu quero lamentar e dizer que a melhor resposta para a população é a gente investigar todas essas denúncias e punir os responsáveis. Aliás, eu quero dizer aqui de público o seguinte, a decisão tomada pelo deputado Leonardo Prudente de renúncia da presidência, da Câmara Legislativa, portanto do Poder Legislativo, deveria também ser seguido pelo governador do Distrito Federal, chefe do Poder Executivo. Porque as mesmas denúncias que recaem sobre o deputado Leonardo Prudente, recaem sobre o governador Arruda. E não tem lógica nenhuma o presidente do Poder Legislativo, portanto o chefe do Poder Legislativo, renunciar e o chefe do Poder Executivo continuar à frente de um orçamento de 16 bilhões de reais. Um orçamento de aproximadamente 4 bilhões de reais para investimentos. Não tem sentido nenhum. Essa casa, como fez bem o deputado Alírio Neto, disse para a imprensa que apresentaria esse plenário, se caso o deputado Leonardo Prudente não renunciasse, um requerimento solicitando que o plenário pudesse deliberar pelo afastamento do deputado Leonardo Prudente. Pois bem, quero então propor, seguindo inclusive a lógica do deputado Alírio Neto, que eu concordo, que a gente apresente também um requerimento para afastarmos o governador do Distrito Federal. Não tem lógica nenhuma essa casa pressionar de maneira como pressionou corretamente o deputado Leonardo Prudente para renunciar à presidência e não pressionar o governador do Distrito Federal para renunciar ao cargo de governador dessa cidade. Então eu quero pedir aos parlamentares que tenham com o governador do Distrito Federal o mesmo comportamento que tiveram acertadamente com o deputado Leonardo Prudente, porque não podemos usar dois pesos e duas medidas. Então eu quero solicitar aos mesmos parlamentares que possam também apresentar a esse plenário um requerimento solicitando o afastamento do senhor José Roberto Arruda do governo do Distrito Federal. Porque, senhor presidente, com todo respeito, eu não vejo nenhuma lógica afastar o chefe do Poder Legislativo e não afastarmos o chefe do Poder Executivo, porque os dois estão respondendo pelos mesmos crimes, pelas mesmas acusações. Era isso que eu queria colocar, agradecendo a Vossa Excelência a minha questão de ordem.
Obrigado, deputado Paulo Tadeu. Só para esclarecer aos parlamentares, que na verdade todos estão solicitando questão de ordem, mas está sendo concedido o tempo de 5 minutos para cada parlamentar fazer o uso da palavra, até porque nós estamos voltando para as atividades e o primeiro dia de plenário. Mas nós vamos ser rigorosos no tempo somente com os 5 minutos realmente, porque senão nós vamos ficar fazendo falações até não sei que hora da noite. Próximo é o deputado Raimundo Ribeiro. Deputada Eurides Brito.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu serei breve, mas quero abordar pequenas questões que precisam ser esclarecidas, até para que o nosso trabalho na tarde de hoje e no dia de amanhã, e de amanhã em diante, possam correr normalmente. A primeira delas, eu quero também me solidarizar com a deputada Eliana Pedrosa e dizer que nós vamos reunir as fotos que a deputada Eliana conseguiu mandar tirar das pessoas que estavam ontem dirigindo, liderando um movimento de destruição de patrimônio particular, aos que também foram dias atrás à minha casa. E estamos identificando, senhor presidente, que dentre estes jovens estudantes que estão apavorados com o que está acontecendo no Distrito Federal, há um jovem estudante muito ativo, que é funcionário desta casa de gabinete de parlamentar. E vamos documentar isto por foto e encaminhar a presidência desta mesa e também a polícia para que sejam tomadas as devidas providências. Por outro lado, gostaria também, que não me ficou claro na colocação de Vossa Excelência, o seguinte, a questão da Comissão de Constituição e Justiça. Como aqui foi muito bem esclarecido pelo deputado Alírio, a comissão eleita foi eleita para ser a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa para o ano legislativo de 2010. Acho que não estou enganada, não é isso? Ela não foi uma CCJ eleita para este caso que se está tratando agora. E que não sabemos quantas sessões, se poucas ou se muitas, teremos em pauta na CCJ. Isso só o decorrer dos trabalhos é que irá determinar quantas vezes assuntos específicos à crise serão tratados na CCJ. Então, eu fui indicada pelo meu partido e continuo indicada pelo meu partido como membro da CCJ. E gostaria de conhecer a documentação que foi encaminhada aqui ao senhor juiz, porque disse o senhor juiz que eu presidi e liderei os trabalhos da comissão da CCJ naquele dia, ledo engano. Na ocasião, como reza o nosso regimento, disse que na eleição do presidente será escolhido para conduzir o processo de eleição do presidente o parlamentar que tiver o maior número de mandatos ou, então, o parlamentar mais idoso. No caso específico ali, eu assumi as duas posições. Era parlamentar com o maior número de mandatos nesta casa e também, e orgulhosamente, a mais idosa, sem nenhum complexo a respeito disso. E coube-me somente, e tão somente, sem sequer sair do meu lugar, em nenhum momento assumindo cadeira de presidente da sessão, sem sair lá do meu lugar de membro da comissão, coube-me tão somente conduzir a eleição do presidente da CCJ para o ano de 2010 e não para a condução das questões relacionadas ao impeachment. E mais, terminada a reunião, fui entrevistada pela Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense, matéria que ela publicou no dia seguinte, e devo render a ela uma homenagem, porque são raros os que não mudam, os que não transmudam, os que não deixam obscuras declarações. Ana Maria foi corretíssima no que eu disse. Sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, mas não votarei em nenhuma das questões que aqui tramitarem, que disserem respeito ao impeachment. Nesta ocasião, será meu assento será assumido pelo suplente. E, posteriormente, uma emissora de televisão mandou pedir ao meu gabinete que, por nota, por escrito, eu conferisse, dissesse se era isso mesmo. E o meu gabinete, através de minha assessoria de imprensa, respondeu exatamente isso à emissora pela nota. Eu sou membro da CCJ para o ano de 2010 e a minha suplência vai ter trabalho toda vez que os assuntos estiverem aí. Então, hoje eu estou meia confusa com a história de nova eleição, porque tenho a impressão que ao juiz não foi dito que eu não presidi a sessão. Eu presidi tão somente, por força regimental, a escolha do presidente da CCJ para qualquer assunto, para o ano legislativo de 2010. Eu gostaria, e quero que Vossa Excelência tome a anotação desta minha consulta, eu gostaria de ler o que foi informado a ele. E se foi dito que eu não presidi a sessão da CCJ naquele dia, mas tão somente conduzi por força regimental a escolha do presidente. Por outro lado, aqui o deputado Paulo Tadeu falou também muito bem que todos nós queremos ver, e eu mais do que muitos, Queremos ver esclarecidos todos os problemas, esclarecidas todas as questões relacionadas a este problema. Não queremos que fiquem engavetadas ou morram nas instâncias jurídicas como aquilo que se chamou na eleição anterior de mensalão do PT. Nós queremos que tudo seja esclarecido. E só poderá ser esclarecido melhor, com mais detalhes, através da CPI. Então, entre nós não há quem, pelo menos entre meus companheiros, não vi nenhum contrário ao funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Estamos todos à inteira disposição. Mas queria dizer que a atitude do deputado Leonardo Prudente não tem nada a ver com a do Poder Executivo. A questão do deputado Leonardo Prudente foi uma questão de foro íntimo do deputado, porque esta casa será o tribunal. Esta casa dirigirá uma CPI. Esta casa terá muitas interferências, chamarão pessoas para ser ouvidas, o que não acontece com o Poder Executivo. Se passássemos a exigir uma renúncia do presidente do Poder Executivo, aí sim, para que CPI? Para que CPI? Para que irmos analisar aqui na casa, no rito estabelecido, um pedido de impeachment que passará por uma CCJ, passará por uma comissão especial e passará por um plenário? Para quê? Então estaríamos, de uma maneira muito fácil, encerrando hoje a nossa reunião. Não confundamos para satisfazer egos ou para discursos eleitoreiros. Não confundamos a ação importantíssima da Câmara Legislativa, que se transforma, a partir da instalação da CPI, numa instância investigativa. E na hora que nós jogamos já as pessoas, ou forçamos as pessoas a tomar esta ou aquela decisão, ou pressionadas a deixarem, nós já estamos realmente pré-julgando. Nós não somos pré-julgadores. Neste momento, nós nos transformamos, e aqueles que irão julgar nesses assuntos se transformarão todos em juízes. E juiz, já de princípio, precisa partir para os estudos de processos com postura isenta. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputado Euris. Todos os questionamentos que Vossa Excelência fez serão respondidos posteriormente, até porque as dúvidas jurídicas, inclusive, a Procuradoria já fez o levantamento e vários juristas estão nos assessorando quanto a esse respeito. A publicação, inclusive, no diário, para a eleição da Comissão de Constituição e Justiça amanhã e da Comissão Especial na quarta-feira, em duas sessões extraordinárias em dias distintos, é justamente para não parar nenhuma dúvida, porque na decisão do juiz também vem cancelando os atos do dia 11, principalmente os atos referentes ao impeachment, que é a Comissão Especial, que foi publicada no Diário da Câmara, e a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Para que a gente, inclusive, pense, como Vossa Excelência mesmo disse, no Poder Legislativo. A Comissão de Constituição e Justiça atua anualmente, a eleição dela é anual, mas ela vai trabalhar em cima de uma investigação, de um processo de impeachment, de um crime de responsabilidade. Claro que tem suplente. Agora, nós não podemos, e aí, para fortalecer o Legislativo, sermos surpreendidos depois com uma outra decisão judicial, como aconteceu, por exemplo, em Rondônia, aonde a Justiça avocou, inclusive, o julgamento do governador, lá no caso de impeachment. Então, a gente precisa, por exemplo, tomar alguns cuidados. A presidente.
Mas minha pergunta não é essa, senhor presidente. Minha pergunta é se ao senhor juiz foi dito que eu não presidi a reunião. Eu presidi simplesmente a escolha do presidente, por força regimental. Poderia ser eu, e um dia, quando Vossa Excelência, ainda na vida parlamentar, tiver atingido a minha idade, poderá ser Vossa Excelência. Foi esta pergunta feita, é esta a resposta que eu quero. Agora, se foi ao juiz que eu presidi a reunião, como ele diz na sua declaração, no seu parecer, ele diz que está contaminado porque eu presidi a sessão, Então eu quero saber o que é que foi dito a ele, tão somente isso.
A documentação encaminhada por este presidente em exercício, que era vice-presidente na época, que foi citado pelo juiz, será passada na íntegra para Vossa Excelência, para tomar conhecimento. Até porque, além do vice-presidente notificado, já que o presidente era citado na notificação judicial, a mesa diretora também foi notificada e a Procuradoria da Casa também prestou um esclarecimento. Não foi apenas de uma parte. Então, a mesa diretora prestou esclarecimentos e o vice-presidente também prestou esclarecimentos. Mas pode ter certeza que todo esclarecimento prestado foi aquilo que foi, aconteceu no dia. Eu não tenho nenhum interesse, ou não tinha como vice-presidente, nem como presidente de exercício, em prejudicar nenhum parlamentar, nem fazer pré-julgamento de ninguém. O que nós queremos, os 24 parlamentares, é fortalecer o poder legislativo. Esse é o entendimento de todos, até nas discussões que nós temos tido. Então, vou solicitar a assessoria que passe para Vossa Excelência o inteiro teor de tudo que foi encaminhado para que Vossa Excelência possa tomar conhecimento, inclusive questionar, se for o caso, tanto na Casa como no Judiciário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Raimundo Ribeiro. Com a palavra o deputado Chico Leis.
Presidente, eu queria só saudar Vossa Excelência por esse ato de autoconvocação e observar a Vossa Excelência e aos colegas que não vou entrar no mérito do debate feito pela deputada Eliana e pelo deputado Alírio, porque, em realidade, o que postulei aquele dia foi exatamente isso, que se suspendesse, buscasse em sede de embargo de declaração uma decisão que dissesse se alcançava ou não, porque de proprietários da verdade o mundo está cheio e o mundo não precisa deles. De maneira que fico satisfeito de saber que a CPI, e queria que você não tirasse essa dúvida, a CPI está mantida absolutamente, mantidas as diligências já aprovadas, mantidos os seus membros e mantido o depoimento de amanhã às 10 horas da manhã do ex-secretário de Relações Internacionais Institucionais, que foi exatamente o denunciante. Tá? Era exatamente o que postulávamos naquele momento. Fico muito satisfeito porque o que importa é a finalidade, não é a forma. Nós vamos discutir a forma a vida toda, o que importa é a finalidade. E quero também, presidente, se me permitis, dizer que há um outro princípio de direito que diz que essa cautela pode ser importante nos atos que podem ser considerados nulos. Para mim, pessoalmente, nula apenas a primeira sessão da CCJ e não a sua convocação, porque houve deliberação nela, não pelo fato de ter havido a presidência da deputada Eurides aqui esclarecendo ou procurando esclarecer, porque, em realidade, não houve deliberação na presidência. A presidência foi tão somente pelo motivo declinado por Sua Excelência aqui nesse microfone. Mas porque houve deliberação. Então, na minha opinião, apenas ela, apenas aquela sessão específica, segundo a decisão judicial, deveria ser nula. Mas, veja bem, presidente, a cautela é importante. O juiz, na sua declaração, diz que, tanto com relação à comissão especial, nossa opinião, não há prejuízo. Ela sequer foi, deliberou. Então, não há prejuízo. Mas, tanto em relação a ela, é citada, quanto em relação à CCJ, também é citada, não haveria problema de os blocos confirmarem, inclusive, aqueles seus membros. Poderem até aqui e ali, naquilo que for necessário, ratificar os atos. O que é mais importante, presidente, é que não se pode interpretar uma decisão indo na linha contrária ao que ela deseja. A decisão era para que se aprofundem as investigações e para que tanto a CCJ quanto a Comissão Especial procedam com isenção, equidistância da causa, ao julgamento do impeachment do governador. Isso é que é fundamental. Se a decisão foi nesse sentido, a nossa interpretação conjunta deve ser também sempre em igual sentido. Eu também aqui queria dizer, presidente, que a renúncia do presidente Leonardo Prudente não pode ser interpretada como um pré-julgamento. Ela traz, e nós do Partido dos Trabalhadores procuramos postulamos isso desde o início, ainda no final do ano, ela traz a confiança da sociedade, a nossa confiança, nós parlamentares, de um processo com equidistância da causa e com isenção. Isso é importante. Agora, assiste razão ao deputado Paulo Tadeu quando diz que não apenas o poder legislativo, por parte do seu dirigente maior, toma essa decisão, e essa decisão traz a mínima, digamos assim, tranquilidade ao exercício de nossas funções. Mas também era importante o afastamento do chefe do Poder Executivo, porque sobre ele pesam as mesmas suspeitas. Então era fundamental que a renúncia do deputado Prudente acompanhasse o governador. Se o governador assim o fizesse, traria tranquilidade para todo o Distrito Federal. Então, naquela mesma linha, manifesto-me, presidente, pedindo licença a Vossa Excelência, manifesto-me no sentido de que poderíamos debater sobre isso e até votar um requerimento nesse sentido, de que assim como o presidente Prudente o fez, também o governador o fizesse, afastando-se do cargo para que todos os processos corressem com a isenção e a equidistância que deseja a sociedade e que desejamos todos nós parlamentares.
Obrigado, deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu quero, inicialmente, me referir a dois fatos e, evidentemente, o desdobramento de um deles leva a um terceiro. A deputada Eliana Pedrosa, na sua intervenção, ela falou sobre a questão das decisões judiciais que, inicialmente, numa reunião da mesa, inclusive, teriam motivado esta convocação. E eu quero, antes de qualquer coisa, falar um pouco sobre essa questão da decisão judiciária, do judiciário. Nós tivemos, inicialmente, por provocação do Ministério Público do DF Territórios, uma ação civil pública, na qual se persegue o objetivo do afastamento de 8 deputados titulares e 2 suplentes. Em momento algum, entrei na discussão individual. Externei o tempo inteiro o meu sentimento da ingerência indevida de um poder no outro. Essa é uma preocupação de natureza institucional. Mas tenho, inclusive, muitas vezes até sou criticado por demorar um pouco em dar a resposta que algumas pessoas desejam, mas tenho por norma, antes de me manifestar sobre qualquer decisão, ler e analisar, que são dois momentos distintos, que podem até ocorrer, né, por consequência, mas são distintos. E aí, eu fiz questão de, nesse final de semana, analisar as duas decisões. Uma decisão interlocutória. E outra, esclarecimentos no bojo de um embargo de declaração. Inicialmente, fui ver a decisão interlocutória proferida pelo juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nessa decisão, e aqui eu faço questão até de buscar, né, alguns subsídios, logo na primeira página, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diz que, falando do pedido do Ministério Público, sustenta igualmente a existência de vários pedidos de impedimento contra o governador do Distrito Federal, que, vejam bem, levaram à convocação extraordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal para, em 11 de janeiro, quando se adotará o rito necessário para o processo. Isso está no terceiro parágrafo da decisão interlocutória. No seguinte, buscando fazer uma síntese, ele diz: pede, pois, o afastamento dos parlamentares réus de qualquer comissão que tenha objeto de apuração os fatos alinhavados na inicial e do julgamento final em plenário. Na página 2, gostaria de pedir a atenção do presidente. Na página 2, fala novamente: para, diante da participação de deputados nas comissões já formadas em 11 de janeiro, determinar a nulidade de todos os atos praticados nesta data pelo colegiado. Ainda na página 2, parágrafo, terceiro parágrafo. Primeira a se manifestar, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa do seu vice-presidente, deputado Sidney Patrício, mais conhecido, evidentemente, como deputado Cabo Patrício, nosso presidente aqui, apresentou fotocópia de todas as representações, por quebra de decoro parlamentar, protocoladas pela nobre deputada e tal. Segue um pouco, e na página 3, aí faz-se, no meu entendimento, alguma confusão entre agente público e agente político, mas nada de relevância. Depois, fazendo uma referência a uma decisão do eminente ministro Celso de Mello, o juiz transcreve: ainda que ajuizada contra a autoridade pública que dispõe nas infrações penais comuns, não é o caso. Mais na frente, para atos específicos, não perda de cargo, enfim. Isso tudo com o objetivo de fixar a competência do juízo. Mas aí uma própria conclusão do juiz, quando ele diz assim: assim, diante da interpretação restritiva que se dá às normas de definição da competência, a ação civil pública, bem acima de conhecimento, estão dentro da capacidade do juiz de primeiro grau, para logo depois ele dizer que não foi pacificado ainda esse entendimento. Depois, ao apreciar uma arguição feita pelo Distrito Federal, ele fala da legitimidade do Distrito Federal. E em caso, ele coloca, em caso o Distrito Federal, enquanto poder público, não é responsável pela prática direta de qualquer ato perseguido nesta ação. Aliás, intimado a se manifestar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do despacho tal, arguiu sua ilegitimidade. Aqui ele está dizendo que o Ministério Público colocou também o Distrito Federal no polo passivo da relação e ele reconheceu que não era parte legítima. Depois ele fala que a Câmara poderia ter tomado atitude, e ele diz: revela-se, por ora basta afirmar, na linha do mesmo voto do ministro Celso de Mello, que não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição. Mais à frente, o douto magistrado diz: no julgamento desse crime de responsabilidade, o chefe do Poder Executivo, nas mais das vezes, é submetido ao Parlamento ou a órgão especial composto de parlamentares e outras autoridades. Tem-se nesse julgamento uma ficção. O povo que elege o seu representante no Poder Executivo julga, por meio de seus mandatários, o destino político daquele que violou a ordem jurídica. E aqui se fala também da questão de que a comissão processante, ela é composta de membros do Legislativo e também do Judiciário, até coroando a tese que nós exposamos desde o início aqui. Aí fala do devido processo legal, fala da nulidade da eleição da Comissão de Constituição e Justiça, e ao final dá aquela decisão que todos nós já conhecemos. Essa decisão que nós conhecemos motivou todo esse imbróglio e fez com que já se noticiasse a extinção da CPI. De pronto, e como deve ser, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, apesar de reconhecida a sua ilegitimidade nos embargos, mas foi conhecido de outra forma, o que é também legítimo, de pronto, a OAB entrou com embargos de declaração. E nesses embargos de declaração, Sua Excelência, o doutor magistrado, diz que a decisão atinge apenas a CCJ e a Comissão Especial, não atinge a CPI. Eu, pelo que li aqui, inclusive, quando ele próprio fala da questão da convocação extraordinária, eu exposei o entendimento de que a decisão do juiz, sim, atingia a CPI. Mas sempre respeito decisões judiciais, o que não me obriga a concordar com elas. Entendo até e vou pleitear, junto a esta casa, que se faça o recurso. O recurso não por eventuais erros que eu ache que possa conter na decisão, não. Eu vou propor que se recorra por entender que aqui é a questão institucional, ou seja, há uma invasão de competência de um poder noutro, o que, no meu entendimento, fere o equilíbrio entre os poderes. E sempre falo em tese. Não estou em momento algum aqui verificando se tal decisão vai beneficiar circunstancialmente A, B, C ou D. Nunca me aventurei nessa discussão. Apenas defendo a questão de natureza institucional. E aí, evidentemente, que eu fiz questão de fazer essa colocação, porque presenciei ao longo do final de semana que as críticas sobre o deputado Alírio, na verdade, foram centradas muito no deputado Alírio. Eu quero dizer que eu exposei esse entendimento também. Eu exposei esse entendimento e continuo exposando, o que não me dá o direito de não cumprir a decisão. A decisão está aqui, está sendo cumprida, no meu entendimento, com os embargos de declaração, a CPI permanece. Agora, eu não poderia deixar aqui de socorrer, apesar de não precisar, o deputado Alírio, ao dizer que eu também exposei esse entendimento e continuo exposando e vou pedir à mesa diretora que, se entender assim, por deliberação da maioria, faça o recurso necessário para reformar esta decisão. Reformar, até porque, se reformar, a CCJ volta a valer, a comissão processante também volta a valer. E, diante disso, eu não poderia me calar, presidente. É por isso que eu vim, fiz questão de usar esse microfone para fazer essa consideração. A segunda consideração, e aqui eu acho que é fundamental que a gente faça, é muito mais em solidariedade à deputada Eliana Pedrosa. Evidentemente que o fato de estar celebrando 15 anos e uma neta é um momento próprio, particular. Mas não é só por esse motivo que nós devemos nos solidarizar com ela, não. É porque a essência da democracia é o respeito às normas vigentes. E nós temos, cada um tem a sua residência, cada um tem a sua casa. A sua casa é inviolável. Não sou eu que digo, é o texto constitucional, é a carta política que nós construímos, é a carta política que diz isso. E tudo tem limite, inclusive as agressões verbais. Então eu quero repudiar toda essa atitude que foi tomada em relação à deputada Eliana Pedrosa e dizer que realmente nós não podemos permitir que as pessoas, ao seu bel prazer, vá à casa de quem quer que seja para proferir ofensas e agredir a casa jogando qualquer tipo de instrumento. E por derradeiro, e aí o terceiro assunto, apesar de ser na CPI, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e ao plenário, de modo geral, e já o faço, solicitando ao presidente da CPI que convoque uma reunião extraordinária dos membros da CPI, porque nos chega às mãos, na segunda secretaria, dois requerimentos. Um requerimento endereçado ao deputado Alírio Neto, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, firmado pelo doutor Durval Barbosa Rodrigues e vazado nos seguintes termos. Durval Barbosa Rodrigues, tendo sido notificado para prestar depoimento na próxima terça-feira, 26/1/2010, vem respeitosamente solicitar a designação de data futura, por entender que preciso de um tempo maior para juntar maiores subsídios com vista à elucidação dos fatos. Durval Barbosa Rodrigues. E o segundo, já despachado, inclusive, pelo presidente, a secretaria, diz: Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Codeplan, deputado distrital Alírio Neto. Durval Barbosa Rodrigues, brasileiro, separado, aí tem toda a qualificação, e aí os fatos. O ora requerente foi intimado a depor em audiência designada para o dia 26 do corrente mês e ano, às 10 horas, no auditório da Superintendência da Polícia Federal, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI da Codeplan. Ocorre, entretanto, que, embora tenha sido delimitada a colaboração que prometeu ofertar no interesse da Justiça, encontra-se pendente o levantamento das ações, inquéritos e procedimentos que por ela serão alcançados. Nesse contexto, sendo certo que as indagações que lhe serão formuladas terão alcance abrangente, máxime pela diversidade, tendência política e qualidades individuais de seus inquisidores, receia ver-se diante da possibilidade de ter que ofertar respostas prejudiciais ao exercício de sua ampla defesa em feitos eventualmente não incluídos entre aqueles que serão encampados na pré-falada colaboração. Por essas razões, requer o adiamento da audiência até a conclusão dos levantamentos. Poderá Vossa Excelência, querendo, obter informações junto ao Ministério Público do Distrito Federal nas pessoas dos ilustres promotores de justiça, doutores Eduardo Gazinelli Veloso e Sérgio Bruno Cabral Fernandes, no que diz respeito à conclusão dos levantamentos ao início mencionados. Esse documento é firmado pela doutora Margarete Maria de Almeida, OABDF número 18812, e junto uma procuração ad judicia firmada pelo doutor Durval Barbosa Rodrigues.
Diante dos dois requerimentos lidos agora pelo deputado Raimundo Ribeiro, solicito ao deputado Alírio Neto que possa se pronunciar como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito da reunião requerida pelo deputado Raimundo Ribeiro.
As reuniões ordinárias da CPI são nas quinta-feira, às 15 horas, e a sugestão que eu dou, pelo que eu entendi do texto, no quando despachei, é que o doutor Durval indica dois procuradores, ou promotores, não sei bem, não me fugiu a memória agora, para que a gente pudesse fazer contato e tirar maior esclarecimento. Então, se for o caso, que o relator ou algum outro parlamentar que queira, fosse até esses promotores para tirar as dúvidas que possam ter com relação a esse documento e discutir a possibilidade de uma data e ver qual é a possibilidade. Porque, pelo que eu entendi no documento também, me corrija se estiver errado também, tem que ler de novo, porque hoje são muitos documentos, né? Pelo que eu entendi, ele alega que não poderá fazer a declaração, não poderá vir fazer declarações até chegar ao final das investigações lá. Eu entendi isso plenamente, porque os procuradores assim orientaram. A gente poderia ir até lá tirar essa dúvida, se realmente é essa a posição do Ministério Público, e também lembrar que essa casa, de qualquer maneira, tem poder inquisitório também de investigação. Então, a sociedade de Brasília não pode também ficar esperando a dia eterna. Então, nós temos que buscar uma solução para esse imbróglio jurídico aí, que espero que essa casa consiga achar, e que a gente não venha cair nessas armadilha jurídica permanentemente, que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível. Então, a proposta é que o relator, mais alguém que queira ir até lá, sugira até o deputado Paulo Tadeu, né, que é da oposição, para ficar mais equilibrado, né? Porque sabe, assim, a gente tem credibilidade para falar as coisas, né?
Com a palavra, deputada Érica.
Senhor presidente, acho que os membros da CPI têm que realmente procurar e agendar para conversarem com os promotores. Mas eu gostaria, me corrija se estiver errado, presidente, mas o senhor Duval Barbosa não tem um poder de não vir depor. O senhor Duval Barbosa tem a obrigação, uma vez convocado pela CPI, de prestar depoimentos a esta comissão parlamentar. Então, portanto, creio que é importante que membros da CPI estejam conversando com os promotores, sugiro que façam isso, se possível, até no próprio dia de hoje, e que seja feita a discussão regimental, o que é que diz a nossa própria legislação, de que o senhor Duval Barbosa tem a obrigação, uma vez convocado, de prestar depoimentos à CPI. Mas digo, senhor presidente, que na ocasião da última reunião da CPI, nós tivemos o entendimento de que a decisão judicial não atingia o funcionamento da CPI. Como também a licença ou renúncia do governador do Distrito Federal não atinge o funcionamento da CPI. Uma CPI é para investigar fatos. O fato do governador não estar no exercício da governadoria não significa frustrar e sustar todas as investigações. É preciso investigar todas as denúncias que abalaram esta cidade. Quando se propõe, e aí faço minhas palavras do deputado Paulo Tadeu, que nós tenhamos a capacidade de propor o afastamento do governador, o licenciamento do governador, é porque o governador, envolvido em tantas denúncias, está monitorando 19 bilhões de recursos públicos. Orçamento do Distrito Federal, entre fundo constitucional e receitas próprias e outras transferências, 19 bilhões. E, obviamente, vários deputados estavam de acordo com o afastamento do deputado Leonardo Prudente, da presidência, porque tinham o entendimento de que a sua permanência na casa atrapalharia o curso das investigações. E eu digo, a permanência do governador com a estrutura fenomenal de cargos, porque os cargos comissionados foram recompostos, com a utilização da máquina em vários aspectos, porque havia um ônibus escolar transportando manifestantes para o governador, flagrado, que está sob investigação do Ministério Público. Com a utilização de toda essa estrutura, não atrapalha as investigações? Deputados assinaram, inclusive, de uma forma absolutamente inusitada e inexplicável, o afastamento do deputado Paulo Patrício, da vice-presidência, sem que tenha qualquer tipo de investimento, de envolvimento com a Operação Caixa de Pandora. E deputados que assinaram acham que não tem que se afastar do governador? Que tem um orçamento de 19 bilhões? Que tem uma estrutura de milhares de cargos comissionados? Que tem nitidamente utilizado a máquina pública? Que tem engendrado uma série de manobras para ingerir de forma absolutamente antirrepublicana no poder legislativo? Então, portanto, eu diria que para essa casa guardar coerência, não basta o afastamento do deputado Leonardo Prudente. É preciso que se posicione acerca do afastamento do governador, para que as investigações aconteçam. Tanto é que o processo de impeachment, uma vez aceito por esta casa, impõe automaticamente o afastamento do governador, automaticamente. Para quê? Para que as investigações possam acontecer. Então, portanto, senhor presidente, eu diria que para mim não havia nenhuma dúvida sobre a sentença do juiz. Até porque lia recentemente a posição e a discussão que houve no Supremo acerca do processo em Rondônia. E ali, quando o Supremo decide não relaxar a prisão do presidente da Câmara, ele decide dizendo que a norma em si afrontava o princípio. Estava nítida a intenção do juiz ao assegurar a liberdade de investigação desta casa. Portanto, o sentido era esse. E o sentido, portanto, não significa, foi afrontado com a decisão de suspender os instrumentos de investigação. Portanto, senhor presidente, me corrija se eu estiver errado, deputado Durval tem que ser informado. Deputado, não, corrijo. O ex-secretário Durval Barbosa tem que ser informado que não cabe a ele não vir depor. E que a comissão, a CPI, seus membros, devem procurar, como disse o deputado Alírio, devem procurar os promotores para se inteirar sobre esse processo. Mas é fundamental que a CPI ande. E ela começa andando de forma inversa se não tiver como primeiro depoimento o denunciante. Porque o denunciante formata com a sua denúncia os procedimentos que deverão ser tomados pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Por fim, senhor presidente, digo que, ainda me reportando a esta discussão no Supremo, quando diziam alguns ministros que quando a sociedade sente que o poder constituído não está cumprindo a sua função de assegurar o funcionamento do Estado de Direito e a construção republicana, nós resvalamos para um momento extremamente perigoso, onde o Estado passa a não ter autoridade e as pessoas exercem funções e vão para a lei e entram em conflito com o poder instituído. Digo que para que evitemos uma escola base, para que evitemos Alcione Guerra, para que evitemos esses casos de execração à moral de pessoas inocentes, essa casa tem que dar resposta e tem que investigar. E o governador tem que sair do topo do seu cinismo, onde diz que perdoa os que apontaram um profundo e subterraneizado esquema, suposto esquema de corrupção. Então, nós precisamos que esta casa cumpra a sua função, que o governador deixe todos os poderes absolutamente livres, inclusive se licenciando do Poder Executivo, para que se possa proceder todas as investigações. Senão, eu temo que nós tenhamos que assistir manifestações de conflito com a lei absolutamente injustificada, desnecessárias, antirrepublicanas, quando as pessoas sentem que o Estado e que seus poderes não estão cumprindo com a função que lhe é precípua de assegurar a lógica republicana e de assegurar que nós tenhamos um Estado de direito. Era isso.
Obrigado, deputado. Eu, com a palavra, deputado Geraldo Naves. Deputado Alírio Neto solicitou fazer uso da palavra. Então, o deputado Alírio Neto, vai fazer uso da palavra da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, parlamentares, imprensa, moradores do Distrito Federal como todo, na verdade, o que eu vou dizer aqui é do fundo do coração. Eu queria antecipar... Muito obrigado pelos aplausos. Queria antecipar que sempre conduzi a minha vida pública de forma muito séria e tranquila. Volto a insistir, não faço questão nenhuma de holofote de imprensa. Nunca fiz, sempre que falo, falo quando tenho convicções das minhas posições e não falo sobre qualquer assunto. Quero dizer que o Distrito Federal sofre, sem dúvida nenhuma, um momento muito difícil na história política, provavelmente republicana. Nós nunca vimos um escândalo como esse. Quero dizer que desde quando surgiu pela primeira vez a denúncia, procurei o deputado Leonardo Prudente e sugeri a ele, junto com mais 5 deputados, que ele deveria renunciar à presidência para que a gente pudesse trabalhar tranquilamente e o Poder Legislativo saísse desse foco, uma vez que ele representava a figura máxima do Poder Legislativo naquele momento, que era a presidência desse poder. Quero aqui agora, embora com atraso, dizer que a providência tomada por ele, já que nós tínhamos dado o prazo a ele até quinta-feira da semana passada, os parlamentares que estiveram lá conosco sabem disso, quero dar aqui agora a ele os parabéns, acho que essa é a melhor decisão que ele tomou para todos nós, para ele pessoalmente, que poderá cuidar da defesa do seu mandato, poderá cuidar melhor das condições das suas empresas e provavelmente da sua própria família, mas também para nós, Poder Legislativo, e para a sociedade de Brasília. Precisamos ter ciência que essa casa precisa escolher um novo presidente que tenha condições de conduzir o Poder Legislativo por todo esse processo que nós estamos vendo nesse momento. Quero ainda manifestar que, efetivamente, o processo de afastamento ou de renúncia do deputado Leonardo Prudente é, sem dúvida, uma decisão de foro íntimo dele, mas que hoje nós tínhamos decidido apresentar um requerimento solicitando que o plenário fizesse essa votação se ele não o fizesse. Fui sempre muito transparente com o deputado Leonardo Prudente e esperava o final da quinta-feira do prazo para que tomasse a providência, que seria hoje, como anunciei na sexta-feira. Nesse momento, por uma também, infelizmente, num momento bastante complicado, mas dentro de um cronograma que coloquei para mim mesmo, junto com a minha equipe, com minha família e meus amigos, dizer que acho que o Distrito Federal vive uma crise imensa, realmente. Que nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos sair desse momento de forma construtiva, tirando ensinamento, sabendo que nem tudo que se publica é verdade e nem tudo que se defende também é, mas buscando a verdade verdadeira, como se diz no direito. Se faz, sem dúvida nenhuma, um governo muito bom em matéria de infraestrutura, se não se nega, se faz algumas modificações históricas na nossa cidade, acredito que, inclusive, política, mas, a despeito disso, defendendo a governabilidade, defendendo a tranquilidade do universo político, porque nós temos algumas coisas curiosas. Essa crise efetivamente se desenha a caminhar e se arrastar por todo esse ano, se nós não tivermos uma situação resolvida o mais rápido possível. Imagine chegarmos às eleições nesse clima de guerra que está nesse momento no Distrito Federal. Poderíamos ter a situação até de errarmos na próxima escolha novamente, quem sabe? De escolhermos, no momento emocional, em vez de racional, os nossos próximos dirigentes e gestores? Acredito que, em nome dessa tranquilidade do Distrito Federal, em nome da imparcialidade que se deve ter para se tomar as decisões, e em especial, em nome de toda a sociedade e da família do governador Zé Roberto Arruda, eu queria sugerir a ele que ele se afastasse do governo. Efetivamente, acho que seria mais nobre da parte dele, como foi do deputado Leonardo Prudente. Não tenho nenhum receio de fazer essa colocação, como não tive receio de falar sobre debate com o doutor Duval, que vai acontecer daqui a 2 dias, ou que foi adiado, e que um dia irá acontecer, como acho que todas as pessoas que serão convocadas na CPI estarei presente para fazer as minhas inquisições e fazer as minhas perguntas. Brasília precisa sair dessa crise. É preciso alguém fazer um gesto nobre nesse momento. E era preciso que todos nós, deputada Érica, que eu vejo sempre o seu discurso, acho muito interessante, já lhe disse isso, era preciso que todos nós, tanto os partidos políticos como pessoas públicas, fizéssemos um pacto para que a gente conseguisse achar uma solução para essa crise. Porque realmente ela me parece que está saindo do limite quando a gente vê pessoas inocentes sendo agredidas. Não só pelas forças policiais, quero deixar claro, mas também uma situação como a que aconteceu ontem, se não me engano, na casa da deputada Helena Pedrosa. Não tem a mínima lógica uma casa onde só tem senhoras e menores, adolescentes, ser agredida daquela forma. Estamos chegando ao limite e acho que há de ter uma sinalização nobre para que a gente possa achar uma solução para o que está acontecendo em Brasília. Da minha parte, podem contar comigo, estarei à disposição para achar essa solução. É esse o apelo que eu faço, que as forças políticas do Distrito Federal, que ainda sobrevive a este tsunami de denúncia, consigam, que ainda possam sobreviver, consigam fazer um pacto de governabilidade para essa cidade, que a gente ache um norte para a política e para a sociedade de Brasília.
Obrigado, deputado. Ali, com a palavra, o deputado Geraldo Naves.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a imprensa de uma maneira geral, eu gostaria só de fazer uma colocação aqui no início da palavra do deputado Alírio, dizer que eu faço parte da imprensa desse meu país há mais de 40 anos e com muito orgulho. Então, a gente tem que conversar, né? E não jogar as coisas da forma que estão julgando. A gente conversa, a gente fala. Da mesma forma que eu acho que algumas coisas estão sendo colocadas de uma forma totalmente equivocada e algumas colocações na imprensa coloca todos os deputados, todos sem exceção, no mesmo barco. Dizer aqui, deputado Chico Leite, que amanhã sua casa também não pode ser alvo de protesto, é brincadeira. Mas tinha bandeira de partidos políticos na porta da casa da deputada Eliana Pedrosa, que não tem absolutamente nada com o inquérito 650, nenhuma citação, nada. E está trabalhando com isenção na Câmara Distrital. E tem feito um trabalho brilhante na Secretaria de Ação Social, que ninguém nega. Tenho assistido, tenho visto, e com muito pesar, e às vezes eu fico pensando como o ser humano se move de uma maneira tão pequena. E as pessoas não sabem, estão promovendo determinados atos. Por que digo isso? A OAB do Distrito Federal, até pouco tempo atrás, era alvo de investigação no Distrito Federal, por irregularidades, por desvios de verbas, por uma série de irregularidades. E a sua presidente em exercício vinha mostrando, no final de seu exercício como presidente da OAB, chegando nessa casa, subindo a rampa, como se fosse uma heroína, pedindo afastamento de todos os deputados, e falando, e a TV Globo, através do Alexandre Garcia, cheio de caras e bocas, 9 horas, aquele negócio todo, e depois eu via deputados de oposição falando daqui, falando dali, mas não via ninguém da situação. Situação que eu digo, de um outro partido, por exemplo, o meu partido, que está bombardeado, de todos os lados, meu partido e da própria deputada Eliana Pedrosa. Nós temos eleitores, nós fomos às ruas, pedimos votos, nós andamos, conversamos com o povo e vamos continuar fazendo isso. Mas será que a dona Estefânia Viveiros, que teve no meu programa de televisão quando estava no ar, no seu primeiro mandato, e ela em todas as pesquisas dizia que estava em terceiro lugar, acompanhada de um nobre, hoje advogado, mas foi juiz, doutor Everardo Alves Ribeiro, que todos sabem que é um brilhante juiz, acompanhava a Estefânia para que pedisse voto para os demais deputados, e eu dei todo o apoio acreditando que ela faria um excelente período na Ordem dos Advogados. Mas hoje eu vi que nada passa, nada mais é do que um projeto político que vem tomando conta, e ela se mostrou, né? Prova a isenção da ação de uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, quando diz o ministro Eros Graus que a OAB não pode interferir em nada, ela tem que cuidar dos interesses dos advogados. Pois bem, aqui esta casa recusou vários pedidos da OAB por entender assim também, mas o individual e os pedidos aceitos foram de pessoas. E ótimo que assim seja, para mostrar a isenção de todos os parlamentares. Agora eu ouço de manhã, quando eu converso com um repórter da TV Globo, o Leonardo Ribeiro, eu disse, por que que vocês sempre insistem? É Leonardo Ribeiro, não é? Seu parente, Raimundo? Leonardo Ribeiro, quando eu perguntei para ele, dizendo, por que que vocês insistem na palavra manobra? Ah, é uma manobra do Buriti? Eu não participei de nenhuma reunião com manobra onde quer dizer que, olha, você vai ter que escolher esse ou escolher aquele. Não tem nada disso. Não existe a manobra. E usam isso como artifício de venda de jornal. Ou para mostrar uma certa audiência. Os absurdos são tamanhos. Tamanhos. Que eles chegam desrespeitando o povo do Distrito Federal, o povo haitiano e os heróis que estiveram no Haiti, do Exército Brasileiro, voluntários, fazendo uma mescla com deputados legitimamente eleitos no Distrito Federal. Ora, deputados com apenas algumas citações, nenhum deputado foi condenado, não transitou nada em julgado, mas estão massacrados. Daí a comparação com o desastre, com mais de 150 mil mortos retirados do Haiti, com os parlamentares dessa casa. Falta um desrespeito quando o seu Alexandre Garcia, que ocupa ali âncora do jornal no DFTV, que lidera a audiência no Distrito Federal, que ele diz que esta casa não tem comando. Essa casa e os parlamentares que aqui estão, aí ele vai julgando, ele vai condenando, ele vai formando opinião. Ora, por que não falar da TV Globo? Por que não falar das suas ações? Por que não falar da TV Record? Por que não falar do SBT? Tantas coisas tem para se falar. Mostre a sua programação, mostre o seu jornalismo imparcial, mostre como tem que ser mostrado. Por que que o tratamento precisa ser diferente? Por que não cobram até hoje como andam os processos do seu Marcos Valério? E nós vamos trabalhar com isenção aqui? Sim. Vamos falar a verdade? Vamos. Vai ter mentira? Não. Os oito deputados citados no inquérito 650 estão na corregedoria dessa casa. Mais um, que é o do deputado Cabo Patrício, também está na corregedoria dessa casa. Todos serão analisados e vão ser avaliados e vão ser encaminhados para a comissão de ética, porque é esse o papel, né? Esse é o caminho. Todos os pedidos estão sendo avaliados na CCJ, estavam sendo até quando chegou a decisão. Eu não vou entrar em mérito de decisão judicial. E peço também à imprensa que também não entre em mérito da decisão judicial. Ela pode questionar. Mas daí colocar que nós fazemos manobras, estamos sendo manobrados por outras pessoas. É ilação. Nós respeitamos e vamos continuar respeitando cada parlamentar, mas vamos continuar respeitando a imprensa séria, a imparcial, aquela que não tem partido. Mas hoje, a que estamos assistindo, é uma imprensa partidária. Ela tem um lado. Isso ficou provado na reportagem da senhora Delis Ortiz, na semana passada, que esteve aqui nessa casa, e que entrevistou o deputado Chico Leite apenas, mostrando e falando apenas a posição de um deputado nessa casa, no âmbito nacional. O respeito precisa existir. Tem dois, a notícia tem que ter começo, meio e fim. Tem que ouvir os dois lados para não ter erro. Assim se prega nas faculdades desse país. E assim são os repórteres sérios deste país. Então eu quero continuar respeitando os radialistas, os jornalistas, os advogados, a nossa instância maior, que é a justiça, mas reafirmo com todas as letras, eu não posso entender uma democracia neste país com invasão de poder, com falta de respeito aos parlamentares sérios do Distrito Federal. Eu não posso entender jovens que se dizem estudantes da UNB, 8, 9, que se dizem, conclamar uma imprensa e ela vai. A porta de um parlamentar e lá fica gritando em oba-oba, oba-oba, jogando ovos, lata de cerveja. E a imprensa vai e diz que é manifestante. É uma falta de respeito. Porque esses jovens, com certeza, um dia serão políticos também neste país. E é evidente que nós lutamos por uma democracia e lutamos durante muito tempo. E eu peço um respeito aos parlamentares sérios nessa casa. Meu muito obrigado.
Como não há mais ninguém inscrito, solicitar a assessoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, já que nenhum parlamentar da comissão fez, que notifique a Polícia Federal a respeito da posição do senhor Durval Barbosa, até porque chegou a esta segunda secretaria da Câmara Legislativa o requerimento do mesmo, com procuração solicitando adiamento do depoimento, encerrar a presente sessão e convidar os parlamentares para uma reunião na presidência desta casa. Lembrando a todos que amanhã às 15 horas, sessão extraordinária, com eleição da Comissão de Constituição e Justiça, eleição do presidente e do vice, conforme prevê decisão judicial. Porque se algum item da decisão judicial não for cumprido, a multa para a Câmara Legislativa é de R$500 mil. Solicito, deputado Wilson, que dê as indicações dos blocos antes do encerramento da sessão. E os blocos que não indicaram, que indiquem os membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Especial, já que na quarta-feira haverá a eleição da Comissão Especial em plenário.
De ordem de Vossa Excelência, senhor presidente, tem aqui o memorando número 1 de 2010 do DEM, a assessoria de plenário.
Existem duas indicações aqui. Um da bancada do Partido dos Trabalhadores, aonde indica para a Comissão Especial e Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Comissão Especial, titular, deputado Chico Leite, suplente, deputado Eric Cocai. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Titular, deputado Chico Leite, suplente, deputado Eric Cocai. Do Democrata, do DEM, duas indicações, assinada pelo deputado Helena Pedrosa como líder. Que o deputado Geraldo Naves contesta aqui nesse momento, solicita ao DEM que faça uma reunião, que chegue ao entendimento de quem é o líder do, do partido e das indicações da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Especial, porque amanhã haverá a eleição da Comissão de Constituição e Justiça. Se os blocos não indicarem, já vou pedir à assessoria de plenário que verifique se os blocos não indicarem, se o presidente pode indicar, para cumprir a decisão judicial.
Senhor presidente, questão de ordem.
Resolva com a líder do seu partido, com o deputado do seu bloco, partidário do seu partido, deputado.
Senhor questão de ordem, questão
deputado
de ordem.
Batista Cooperativas.
Eu sei que nós tínhamos...
Questão de ordem, deputado Batista.
Eu sei que nós temos publicado no dia de hoje a solicitação de que todos os blocos pudessem fazer as indicações das referidas comissões, excetuando-se a da CPI, que nós tivemos a publicação hoje, cancelando essa reunião de hoje, das 18 horas. Mas eu queria solicitar a vossa senhoria, vossa excelência, e acho que, por analogia, isso já está efetivado, mas queria deixar registrado, inclusive aqui nas notas taquigráficas, que o prazo era até 14 horas no dia de hoje, mas, tradicionalmente, essa casa tem a tradição de receber até no momento, na hora. Eu sei que é regimental. Agora, em virtude de nós estarmos vivendo momentos de excepcionalidades, haja visto que essa é uma das excepcionalidades, no dia de amanhã... possivelmente, e aí trabalhando por analogia, talvez nós tenhamos excepcionalidades também, até com o advento da possível votação da presidência, o que mudaria situações com relação a estar em comissões, porque o presidente da casa não participa de comissões permanentes, é regimental. Então eu queria deixar registrado essa colocação nossa, de que, e pelo que eu entendi, Vossa Excelência já colocou, mas queria só buscar o referendo, de que no dia de amanhã, até talvez uma hora antes, possa-se fazer essas indicações, se efetivar essas indicações. Ao mesmo tempo que eu faço essa proposta, eu faço uma questão de esclarecimento a Vossa Excelência.
Quando quando eu coloquei, inclusive, solicitei aos blocos que indicassem. E aí está aberta a indicação, já que já passou o prazo regimental. Mas nós fazemos de acordo de liderança e, é claro, acaba indicando na hora da eleição. Agora, não impede que quem for indicado para uma comissão, já fizer parte da comissão, eleito presidente, o suplente assume a comissão, já que o presidente não pode fazer parte de comissão nenhuma. Perfeito. Não tem nenhum problema quanto a essa questão.
Mas nós estamos sob o manto de uma decisão judicial e,
por isso que eu...
às vezes, o suplente tem impedimento.
Concordo com Vossa Excelência, deputado Batista, por isso
judicial
mesmo que eu não...
está assumindo.
Por isso mesmo que eu não marquei eleição para presidente dessa casa. Amanhã, inclusive, depois que publicado no Diário da Câmara, eu vou decidir pela marcação da eleição, até porque, regimentalmente, tem 7 dias de prazo para fazer a eleição de presidente.
Queria me
então,
permitir fazer
declaro
uma colocação...
encerrada a presente sessão.
Presidente, só questão de ordem, Vossa Excelência me permitir. Só fazer uma colocação. Não é que a presidência tem 7 dias para fazer a chamada da reunião. Senhor presidente... deputado Geraldo Naves. A presidência tem até 7 dias, momento pelo qual eu já até peço vênia a Vossa Excelência, que analise a possibilidade, dado o momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo, de que amanhã a gente, que possamos até, saindo daqui, refletir no colégio de líderes, ou com todos os deputados, que amanhã a gente possa estar aprovando um requerimento, e talvez, e aí é só para refletir, já elegemos a presidência dessa casa. Senhor raciocínio.
Quando diz até 7 dias...
Eu sei que Vossa Excelência é muito elegante.
É até 7 dias.
Até 7 dias.
Então, até de 1 até 7 dias.
Qualquer é que Vossa Excelência falou foi terminativo. 7 dias. É até 7 dias. Muito obrigado, senhor presidente.
Claro, encerrada a presente sessão.